Cué, você é ouvinte do 5 e 15, um podcast de entrevistas de 15 minutos em que quadrinistas falam sobre qualquer coisa, às vezes até sobre quadrinhos. Apresentação Felipe 5.
Bem-vindo a mais uma edição do 5 e 15, o podcast que quadrinistas conversam sobre outras coisas que não são quadrinhos, e hoje a gente vai conversar sobre o livro. Eu tô aqui com o Ricardo Tokumoto, Riot, que foi uma das primeiras pessoas entrevistadas no programa. Tudo bom, Ricardo?
Joia, muito bom voltar. Uma honra participar de novo.
Que bonito. Deixa eu até te perguntar uma coisa. A gente já veio com um programa preparado dessa edição, pessoal.
Sim.
Você conseguiu acabar de ler o livro ou ainda não?
Consegui, acabei hoje.
Eu não acabei ainda, então.
Spoiler! Não vou poder soltar spoiler.
Esse programa eu recebo spoilers o tempo inteiro mesmo. Mas então, hoje a gente vai falar de um programa. De um programa. A gente vai falar de um livro que foi lançado em. Acho que 2011?
2011 ou 2012, não tenho certeza.
É porque eles têm uma confusão, porque ele lançou independente, depois relançou o livro,
a história,
né?
Dele já é muito louca, né?
É.
Ele foi postando no blog dele, depois o pessoal empolgou e pediu pra ele fazer um livro, ele lançou independente na Amazon, sabe? Tipo aquele... Você pode se autopublicar.
Acho que é Amazon Direct, né? Uma coisa assim.
Daí começou a fazer muito sucesso. Eu acho que foi entre 2011 e 2012. Eu sei que aqui no Brasil o livro foi publicado em 2014.
Ah, mas deve ter saído na onda do filme que tá pra lançar já, né?
Sim.
A versão que tu comprou vem com o quê? Vem com a capa do filme?
Ah, não. Eu li no Kindle. A capa é da não é do filme, não.
Os que eu acho pra quando eu tava procurando na internet é um que tem uma capa bem simples, mas que eu achei demais, assim, que é...
Uma capa meio laranja?
Esse mesmo.
É essa capa do meu Kindle também.
Que é bem o acontecimento do começo do livro.
Sim.
Então, pra quem não tá sabendo ainda, porque a gente contou,
pois é.
A gente vai falar de The Martian, que aqui no Brasil tá saindo com o Perdido em Marte.
Perdido em Marte.
Muito doido. Um livro do Andy Weir, eu acho que é assim que fala o nome do cara.
Sim.
Que é bem essa história que o Tokumoto falou. O cara foi lançando na internet, depois lançou na Amazon Direct, que é um negócio bem alternativo. Fez tanto sucesso que uma editora comprou e depois o Ridley Scott comprou. Olha o salto desse cara.
É uma escalada.
Né? Ele fez outro dia um Ask Me Anything no Reddit. Você viu aquilo?
Alguém postou o link, mas eu não li por medo de spoiler.
Eu comecei a me sentir assim, porque ele tava postando muita foto dele em casa e tal
legal.
Também.
Agora eu posso ler.
Agora você já tá liberado. E eu fiquei pensando, cara, como muda a vida de um cara um negócio desse, né? É um contrato de Hollywood pra ele. Ele simplesmente não tá morando mais na casa que ele morava e tal. Mudou a vida dele inteira. E aí, Tokumoto, por que que você começou a ler o livro? Você assistiu o trailer e se interessou?
Não,
alguém te indicou?
Na real, eu assisti o trailer, só que assim, assisti o trailer muito despretensiosamente, né? Eu acho que eu vi em algum lugar, sei lá. E a primeira coisa que eu falei assim, porra, tinha altos atores que... Então, em Interestelar também, ainda falei, caramba, o Interestelar 2...
Ele confunde isso, né?
É, mesma temática, mesmo tom, sabe? Me soou muito parecido. Daí eu meio que falei, tá na onda do Interestelar e tal.
Você assistiu o quê? No cinema ou na internet?
Então, eu não lembro, pulou na minha cara, assim, eu não fui atrás, ninguém me mandou. Surgiu em algum... Não sei agora se foi no cinema ou foi na internet.
Eu assisti o trailer com um amigo meu, na hora que começou a passar, eu fiquei, ué, trailer de Interestelar, esse negócio já rolou no cinema.
Trailer
de filme antigo.
Mas aí o que aconteceu é que eu comecei a ver pessoas falando bem do livro.
Uhum.
E pessoas falando do filme, falando assim, nossa, tô empolgado porque eu li o livro. Daí eu comentei, pô, vou tentar ler o livro então antes do filme, da estreia do filme. Daí eu comentei isso, o pessoal falou, pô, lê que é muito bom e tal, meio que me incentivaram a ler, daí eu comecei a ler, assim, despretensiosamente. Eu vi, tipo, um preview na internet.
Ah, mas é isso que eu ia perguntar. O preview era o primeiro capítulo?
Ah, era
aí
tipo
matou
isso.
A pau, né? O primeiro capítulo é a sacada.
Tanto assim, e assim, é super dinâmico, super gostoso de ler. Já fui atrás, já peguei digital mesmo, pra já começar a ler na hora, já. Daí eu li no Kindle e tal. E foi muito legal, porque o livro é muito dinâmico. Eu até brinquei que, assim, nossa, tá sendo o melhor filme de ficção científica que eu li nos últimos anos. Porque não é um filme, mas a linguagem é tão dinâmica que você consegue ter uma... Já começar a pensar aquilo em filme mesmo, sabe?
Ele é super cinematográfico mesmo.
É bem cinematográfico e... E assim, foi meio que me empolguei muito com a leitura, assim, li, fazia tempo que eu não lia nada, assim, tava meio parado.
Eu tava empolgado, igual eu imagino que ficaria uma criança que estivesse acompanhando essa história pela internet enquanto o cara tava lá, saca?
Uhum,
eu lembro que eu li um capítulo e ia falar com a minha esposa, caraca, então hoje aconteceu que ele fez tal coisa e fez, uhum. Ela tipo, parece um Tamagotchi, sabe? Eu tô olhando ele todos os dias e tal.
Isso é muito legal.
É impressionante. É. E eu tenho uma coisa, eu não sei você, eu não curto muito livro nesse estilo de diário, sabe? Especialmente, eu li muito tempo atrás aquele diário de Bridget Jones. E eu falo, caraca, que livro chato. Mas aí depois eu descobri que o problema não era o livro. Eu tenho um problema com ler esse tipo de... todo dia eu vou escrever um pedacinho da minha história. Eu acho meio chato. Esse livro é totalmente... É isso, mas é totalmente oposto. É impressionante.
Eu acho que, assim, o grande trunfo foi que, assim, altas coisas ajudaram o formato que... É, se a gente explicar falando assim, pô, é um diário de um cara que tá isolado em Marte, explicando coisas técnicas... de engenharia, química, sabe, até
assim,
parece o livro mais chato do mundo.
Isso mesmo.
Só que o cara acerta muito em várias coisas que dão essa dinâmica, no sentido de ter um personagem muito interessante, um personagem engraçado.
Você fica, por que esse cara tá falando tanta merda? Porque ele junta falar uma coisa genial,
uh-huh.
E depois ele fala uma besteira muito assim, cara, essa piada não foi nem engraçada, eu fiquei até com dó de ter contado essa piada. Na frente você descobre que ele era o cara menos importante, ele era o Hawkeye do Vingadores, era ele na tripulação, ele era só um idiota que ficava contando piada.
E uma das funções dele era até por causa da personalidade dele,
isso.
Né? E
eu achei muito
legal.
Massa essa história. Tipo, a NASA tinha outros três, mas eles falaram, esse cara é mais engraçado e o grupo vai ficar muito tempo junto, eles precisam de alguém que seja engraçado.
Eles vão precisar de alguém pra quebrar o gelo.
Eu falei, cara, que gênio!
Mas eu acho que, assim, além de tudo, esse formato... Eu acho engraçado. Hoje mesmo, um colega meu, Eduardo Sá, falou comigo. Ele leu também. Acho que ele áudio leu, né? Ele ouviu só. E ele falou uma coisa que eu achei muito, muito acertada, assim. Ele falou assim, ele é tipo um professor de biologia, química, daqueles engraçadões, daqueles professores legais, sabe?
Olha, é isso mesmo, acertou direitinho.
Mais que a matéria seja chata, você gosta da aula do cara, sabe?
Uhum.
E eu acho que é exatamente o que o personagem principal é, então eu acho que isso ajuda muito a gente a gostar de tudo.
Ele tem umas sacadas muito boas, igual ele recebe e-mail do pessoal falando, então, teoricamente, a gente diz que fulano colonizou um lugar... quando você planta uma coisa no lugar. Então, aí, colonizei Marte.
Colonizei Marte.
Ele tem umas sacadas que eu me matava
É uma coisa que lembra muito o XKCD, sabe?
Olha aí, exatamente.
Essa coisa de juntar ciência com humor. E, assim, é uma coisa que eu tava ouvindo o pessoal falar e realmente rola. Ele torna todo mundo muito humano mesmo, sabe? Você vê que cada um tem uma personalidade, uma coisa muito... muito pouco frio e distante, sabe? Todo mundo... essa coisa dele brincar, sabe? Pensar umas coisas que você fala assim, pô, um astronauta nunca pensaria isso, mas ao mesmo tempo, pô, ele é um ser humano, sabe? Qualquer ser humano pensaria nessas besteiras também, sabe?
Ele, de muitos jeitos, me lembra... Eu não sei se você assistiu aquele The Newsroom, aquela série dele.
Assisti um comecinho dela.
Tem uma personagem lá da Olivia Munn e ela me lembra demais ele, assim, porque ela é muito inteligente... Mas ela tem um problema de socializar com as pessoas. Ela não tem paciência com gente que não é inteligente, porque ela é muito esperta. E aí, durante a série, tem muito disso dela ficar aprendendo. Então, às vezes, ela tem uma coisa que é muito banal, que ela falha miseravelmente, assim.
Entendi.
Em compensação, ela é muito mais esperta do que outras pessoas para fazer algumas coisas. Então, você fala, cara, é muito massa isso. É igual, eu sempre digo, escrever um gibi do Batman, um livro do Sherlock, é muito difícil. Você tem que pensar que você é o cara mais inteligente do mundo.
Uhum,
e aí os autores têm mania de fazer isso como? Eles fazem isso deixando todo mundo muito burro.
Uhum.
Porque você não pode fazer um personagem mais inteligente do que você é.
Sim.
Que ele não vai ficar, não vai dar pra acreditar. E nesse livro não tem esse problema. Você vê que é um cara inteligente e com paciência. Tipo, se acharem meu corpo aqui, eu quero que vocês saibam que eu fiz isso por causa disso. Eu não tô fazendo isso porque eu sou maluco. E, cara, genial, assim. Eu podia ficar ler várias histórias escritas pelo mesmo personagem, digamos assim.
Teve aquele astronauta famoso que filmou várias vezes os vídeos que ele gravou, até aquela música do David Bowie e tal.
É, eu esqueci o nome dele, o canadense de bigodinho,
Esqueci. Acho que foi ele que elogiou o livro e tal, que ele é muito bem, assim, coerente e tal. E eu acho que o cara que escreveu o livro, ele é inteligente pra caramba, lógico, mas eu acho que ele teve muita consultoria também, muita ajuda. Então, eu acho que possibilitou também as coisas não ficarem um pouquinho... É lógico que a gente não vai perceber altas coisas também, mas assim, pra gente pareceu mais crível, sabe, do que o normal também.
Sim.
Né? Eu achei o livro bem, assim, eu acredito, sabe, em várias coisas que ele falou lá.
Ele fala um negócio lá que é muito massa. Ele fala, o pessoal fica pensando que Marte não tem água, a gente fala que tem que colocar um canudinho em Marte, não sei o quê. E aí, ontem, não sei se você estava acompanhando, aliás, o Doodle do Google hoje, água salgada em Marte. O cara falou isso, o livro foi lançado em 2011.
Não,
o que
vocês
estão falando, sabe?
Que nem eu comentei que eu estou trabalhando com ilustração científica no centro de pesquisa.
Uhum.
E assim, é engraçado que ele se refere a altos equipamentos como uma espécie de sigla.
Uhum.
E no laboratório onde eu trabalho é a mesma coisa, sabe? Então, eu sei que tem altas coisas que tem realmente muita coerência com o real, sabe?
Uhum.
E procedimentos e tal. Então, isso eu achei muito interessante. E essa questão que você falou do diário ser cansativo, eu acho que se ele fosse todo assim... daí eu não sei se entra num spoiler, mas...
Eu não sei se é spoiler, mas a gente tá tentando convencer que as pessoas leiam o livro, então acho que vai... Bom, se a pessoa assistiu o trailer, eu acho que já vai matar, né? Porque eu lembro que eu tava assistindo o livro, quando eu vi o trailer, eu falei...
O trailer dá altos spoilers. Tanto que eu não revi o trailer até acabar, hoje eu revi o trailer. Mas, assim,
altos spoilers mesmo, tem coisa ali que é do final do livro.
É só um detalhe que não é bem spoiler, mas esse ritmo de diário é alterado no meio do livro, sabe? Então...
A primeira vez que alterou, não, eu tive que reler depois do começo do capítulo, que eu não tinha sacado.
Na minha cabeça,
eu falei, ele começou a contar uma história? Imaginando as pessoas na Terra?
É bem sutil, mas é uma quebra direta, assim, né? Tipo, de uma hora pra outra, tá outro formato. E eu falo, assim, que foi bem na hora que eu tava cansando. Eu falei assim, nossa, será que vai ser assim o livro inteiro? E eu não é que eu tava cansando, eu falei assim, talvez... Pela quantidade de que eu já tinha lido e o que faltava, eu falei, talvez eu canse mais pra frente.
Uhum.
Eu não tava cansado ainda, mas assim, eu achei o timing dele muito bom de, tipo, quando precisava acontecer coisa, acontecia e tudo mais. Por isso que eu falei essa coisa meio cinematográfica, sabe? Porque ele tem essa dinâmica, eu acho que ele mediu muito bem os atos da narrativa.
Ele tem muito disso de... Ele narra uma coisa, ó, aconteceu... Tipo, ele vai dia a dia, né? Não dia a dia, porque senão isso seria chato. Ó, hoje eu fiquei recolhendo pedra.
Às vezes ele pula vários dias, né?
Mas aí, depois que já tá no dia lá na frente, ele volta pra contar a história do ponto de vista da galera da Terra, né? Isso eu achei muito massa. E eu fiquei até na dúvida, porque como eu tinha visto o trailer, eu falei, cara, o filme vai ser totalmente diferente do livro. Porque o livro é o cara se virando. Até lá na frente, aí você vê que não é bem assim. Eu acho, sim, que o filme vai ser diferente, mas eu espero que não tanto, assim, porque o massa do filme é ver o maluco sobrevivendo, cara. E eu não sei o que você... Se você notou, se você sentiu isso. Boa parte do filme, a gente tá tão acostumado com aquela história de um filme de ficção científica, precisa de um cara correndo atrás de outro cara com uma arma, então tem que ter um herói e um vilão. Esse filme não tem vilão.
Não tem.
E até você se acostumar com essa ideia, porque toda hora a NASA fala, a gente tem que fazer tal coisa, a gente tem que fazer tal coisa, um desses dois é o vilão. Quem que é o vilão que quer que o cara morra? E não é isso. É que um tá pensando como é que vai ser a relação do mundo pra quando souber disso. O outro tá pensando como é que vai ficar mais barato. Então, ninguém é vilão. Tá todo mundo tentando se ajudar, mas a gente tá tão naquele molde, sabe? Não, tem que ter um vilão nessa história.
Pois é.
Eu demorei
muito pra parar
de pensar nisso.
Ainda bem, sabe, que não teve, assim, um vilão muito, sabe, tipo, hollywoodiano, sei lá. Que você falou realmente em ficção científica sempre tem que ter, sabe? Não, ainda bem que não teve, sabe?
Uhum.
E sei lá, eu acho que no filme vai perder uma coisa que não tem como, que no livro tem muito.
Que é o sensação... cara ser muito gente boa.
Não,
porque no filme é o Matt Damon. O povo odeia o Matt Damon, coitado.
Eu também.
Eu não odeio ele, não.
Não, eu, mas eu sei lá, eu não imaginei ele como cara do Perdido em Marte, né? Do papel, assim. Eu...
Pô, mas se fosse o Matt Damon naqueles filmes do 11 Homens e um Segredo, é meio que a cara dele, assim. Porque eu acho que não vai ser. Ele fica falando... É porque eu comecei a ouvir o filme, o livro, né? Eu comecei pelo audiobook, sim, sim. E depois que eu fui pro livro mesmo. Uhum. E o cara que narra é um cara que é muito massa. Ele muda umas vozes pra fazer os personagens, é bem legal. Só que ele pôs uma voz de uns 40 anos do cara, assim.
Eu ficava... então, eu imaginei um cara mais velho também. Mas, assim, eu acho que é coerente... Eu pensei muito diferente do que é o filme.
Uhum.
Todos os personagens. Mas quando eu vi o trailer hoje e comecei a ver o casting do filme, eu achei muito, muito bom, assim. Eu gostei até, no fim das contas. Eu achei que se encaixaram muito bem, assim, no que os personagens... Na verdade, eu, no fim das contas, que estava imaginando meio que fora do que o livro contava. E eu acho que o Matt Damon, nesse sentido, ele faz mais coerência do que eu estava imaginando, que era um cara mais velho também, sabe?
Uhum.
E eu acho que ele não é tão velho assim quanto eu imaginei.
O problema é que o Matt Damon é amigo do Ben Affleck e esses dois coitados vão ser odiados o resto da vida.
Sim, mas assim, eu...
Não
eu,
vai
eu,
agradar
eu,
ninguém.
Mas eu tô dando uma... Eu tô dando uma chance, assim, pra ele. Uhum. Eu acho que ele pode surpreender e fazer uma coisa bacana, sei lá.
Aham. Uhum. Mas tem uma sequência muito boa, que eu lembro que no dia que você postou isso na internet, eu falei, nossa, ele tá lendo o mesmo livro, que eu fiquei empolgadão, que é o pessoal na Terra, quando fala assim, caraca, o cara tá sozinho lá há dias, o que será que ele tá pensando? E ele tava pensando no Aquaman.
É muito bom.
Eu acho sensacional.
É muito bom.
É, o cara tem... É muito bom. O autor, assim, tá super de parabéns mesmo. Né? O timing do livro é bom. Ele conseguiu fazer... Eu lembro, a gente tava conversando sobre o Mimimi, o podcast, né?
Uh-huh.
E eles falavam essa história do cara correndo atrás do outro com uma arma. E esse livro conseguiu fugir totalmente disso na ficção científica, né? É um livro de ficção científica de verdade. Tipo, sim, ficção científica pé no chão. Apesar de ser no espaço, né? Pé no chão. E parece que tudo lá é uma coisa que dá pra fazer. É uma coisa que... o que ele inventa, ele explica direitinho pra gente não se perder nas ideias. Então, cara, eu super recomendo o livro. Não só pra quem gosta de ficção científica. Mas pra qualquer um que pensa em livro como Robinson Crusoe da vida, sabe?
Sim, porque... exato. Eu vi alguém comentando que era tipo isso, um Robinson Crusoe dos nossos tempos, sabe?
Uhum.
Porque é exatamente isso. Ele é muito coerente também até com a época que a gente vive, sabe? É um futuro que não é um futuro super lá pra frente, impossível, como geralmente é a ficção. Uhum. É um futuro que a gente enxerga, sabe?
Eu nem lembro se eles falam uma data no filme.
Não, eu também não lembro, não. Mas dá a impressão que é um futuro recente, assim... Futuro próximo.
É, tipo, daqui a uns 2 anos, assim, ele dá essa ideia, né? Tipo, bem, bem perto daqui.
Sei lá, eu chutaria uns 10, 20 anos, por exemplo, sabe? Eu acho que é uma época, é um futuro próximo, mas não tão perto, mas também não tão longe, né? Uhum. Não tão... E é isso, eu acho que, no fim das contas, você tá falando, eu tô pensando, é isso. Eu tava sentindo falta de uma ficção científica assim, sabe?
Uhum.
Sem ter um alien... querendo matar todo mundo, sem ter treta na nave e alguém querer atirar em alguém, sabe?
Falando do Interestelar, eu lembro quando eu tava assistindo, eu falava, uma hora esse robô vai virar e vai matar todo mundo e tal. E eu tava tão naquela que quando você vê que o robô é bonzinho, fala, eu não tô acreditando que sobreviveu todo mundo. Tinha dois robôs no filme.
E assim, no fim das contas, acho que uma das coisas que eu menos gostei do Interestelar, eu gostei do filme, mas uma das coisas que eu mais gostei foi uma treta que teve no meio do filme, sabe?
Uhum.
Inclusive, envolvendo o Matt Damon, sabe? Eu acho que, sabe, aquilo lá falou, porra, não precisava disso.
Uhum.
Mas enfim, e uma coisa que eu ia falar é que o filme, eu acho que ele não vai pegar uma coisa que só dá no livro, que é essa sensação de tempo passando e o cara meio que ficando lá quase mais de um ano...
Uhum.
Naquela vida meio de fazendeiro, ele mesmo brinca, sabe? Fazendeiro espacial, sabe?
Uhum.
Se acompanha esse cotidiano, foi o que você falou, sabe? É diário, sabe? Você lê a atualização do dia e tal.
É.
E é um negócio que vai se perder no filme. Eu acho que o filme vai ficar mais aventura, ação, do que... Eu não sei se ele vai... Assim, por ser um filme maior e tal, eu acho que ele vai perder um pouco. Ele vai focar na parte mais... de coisas acontecendo do filme. E eu acho que essa parte do tempo passando... lentamente e vai se
perder. Se perde um pouco, né?
É, coisa que talvez daria pra fazer em série, por exemplo. Uhum. Mas em filme eu acho difícil.
É.
Isso mas, é uma pena.
Bom, de qualquer forma, o que a gente tá recomendando é que a galera leia o livro, né?
É, sim. Foi o que eu falei. É uma pena que eu acho que muita gente vai acabar não lendo o livro, porque vai assistir o filme e vai concluir pelo filme. Sendo que o livro, eu acho que é um livro super gostoso de ler, acima de tudo, sabe?
Uhum.
É um livro que você lê rapidão e eu acho que ele tem um tamanho certo e tal. Então, sei lá, eu acho que é um livro super divertido, que vale a pena.
Né? E como você falou, bem cinematográfico, né? Ele fala um negócio no começo, que usa no final, ele sempre... Nunca dá ponto sem nó, né? Ele falou isso aqui, uma hora ele vai usar aquilo ali de novo e tal. Isso eu acho uma sacada muito massa deles.
É...
O cara é um botânico e engenheiro mecânico, sabe? Então sim, todas as explicações
exatamente
do que ele faz.
Exatamente
que ele precisa lá.
E... É, não, é meio que isso mesmo. E eu acho que assim, que tem até essa questão que eu acho que a gente tá vivendo um pouco isso também, que é essa coisa de achar a ciência legal de novo, sabe?
Uhum.
E eu acho que vai influenciar muita gente, assim, vai olhar o filme ou ler o livro, de preferência, na real.
Uhum.
Falar, porra, ciência é legal, sabe?
Uhum.
E se empolgar com essa parte científica também.
É, não é a ciência mágica que o pessoal costuma usar em não, ficção científica, então, ciência mesmo.
É uma ciência, mas não chata, né? Como uhum. geralmente o pessoal passa, às vezes, sabe? Uma ciência super divertida e interessante e tal, sabe? Eu mesmo falo assim, se eu ler isso mais novo, capaz de eu pirar e querer ser botânico, sei lá. Essas coisas.
É isso mesmo. Só queria fazer um comentário que eu tô lendo aqui a sinopse do livro e lembrei. A NASA no livro é muito massa, porque ao mesmo tempo que eu acho que quem tá lendo fala, caraca, a NASA é sensacional, cara. Quero muito conhecer a NASA e tal. O cara só mete o pau na NASA o livro inteiro. Tipo, ele odeia a galera. Ele não odeia a galera, na real, né? Mas ele tá sempre criticando, a NASA não pensou nisso, a NASA não pensou, mas ao mesmo tempo, enquanto a personagem tá reclamando, a gente, como leitor, tá tipo, cara, essa empresa é sensacional, eles pensaram em tudo.
É, não, pois é.
É muito legal isso.
Uh-huh. Um comparativo que eu vi, tem uma tirinha do XKCD que eu falei mais cedo, uh-huh. sim, que ele fala que... Eu assisti Apollo 11 esse fim de semana, porque... Pra lembrar,
né? É.
Fazer essa relação, né? Daí ele fala assim, você assistiu Apollo 11, sabe aquela parte onde eles pegam um monte de sucata para construir um filtro para a nave e tal, para salvar eles? Então, o Perdido em Marte é só isso. Tá? E eu achei... eu achei assim, pô, mas é realmente uma das partes mais legais do Apollo 11. Não, Apollo 11 não, Apollo 13. Apollo 13 é isso, sabe? Eu acho que é um pouco disso mesmo. Mas essa questão que você falou da NASA é legal também disso, sabe? Ela mostra uma imagem da NASA diferente, mas menos daquela coisa assim, sabe? Tipo, nossa, cientistas super rígidos e duros, né? Naquela coisa uhum. de ciência pura. E quando, na verdade, você vê que a galera lá dentro... Ela acho que humaniza muito até isso, sabe?
Uhum,
eu acho, assim, eu tenho certeza que quem vê fala assim, pô, a NASA é muito mais burocrática que isso, com certeza, sabe? Mas uhum. assim, eu acho que até essa parte ele fez bem, assim, até de brincar do cara reclamando, às vezes, da NASA também.
Eu achei massa. Você pode ter um emprego dos sonhos, você vai reclamar do seu chefe uma hora. Sim. E ele é muito acertado. Não, eu super recomendo. Faz tempo que eu não leio um livro que eu falava assim, cara, esse livro é um livro que eu queria que virasse um filme pra mais pessoas conhecerem.
Sim,
e,
sim.
tipo assim, é exatamente o que tá acontecendo.
Eu tô total no hype, assim, sabe? Uhum. Eu tenho até medo de passar um tempo e falar, nossa, era muito hype.
Pra
era
que
tudo
tanta
isso.
coisa?
É. Vamos ver o filme, né? Uhum. O filme pode ou aumentar ou destruir completamente esse hype, né?
Eu não lembro se a gente falou a sinopse do livro. A gente tava... Caraca, e agora que eu vi a nossa música não tocou, a gente já tá, ó, 23 minutos falando.
Sério? Sobre... Eu tava preocupado com isso já.
Passou um tempão já. Então, caso a gente não tenha falado, o livro é sobre um cara que ficou preso em Marte sem querer. Ele... Não, sem querer mesmo, ninguém largou ele lá.
É, o pessoal achou que ele tinha... Teve uma tempestade na missão, ele...
O cara foi atravessado por uma antena.
O pessoal achou que ele morreu e saiu fora. E acaba que ele sobrevive e fica lá tentando sobreviver até que uma outra missão aconteça. E assim, outras coisas vão acontecendo, saindo desse roteiro até.
Uhum.
Mas é muito interessante.
É, ele define muito o livro numa hora que ele fala: A NASA fica sempre preocupada com um aparelho parar de funcionar, porque pra eles um aparelho parar de funcionar é o fim do mundo. Pra mim é terça-feira.
Sim. Todo dia. Sim, é, é engraçado que essa coisa vira o cotidiano dele mesmo, né? Esses problemas todos viram uma coisa do dia a dia dele.
Então aí, ó, super recomendação nesse programa que ficou enorme, a gente vai bater 25 minutos daqui a pouquinho. Então, quebrando recomendação aí, pessoal.
Quebrando todos os protocolos.
Todos,
né?
Os protocolos do 5:15. Então, primeiro 5:25 do ano. O The Martian, ou Perdido em Marte, do Andy Weir, super recomendo. E já que o Tokumoto tá falando disso, leiam o XKCD também, pô, o macaquinho tão massa.
É, leiam o EC, que é um livro que saiu dele
em português, né?
Português, é muito bom, muito divertido.
Foi o Érico que traduziu, né?
Foi o Érico Assis. Uhum. E na mesma vibe de uniciência e diversão, muito legal.
Muito bom. Obrigadão por participar, tô com outro. Tomara que o filme seja tão bom como a gente espera.
Sim,
que ele
sim.
Seja. Pessoal, obrigado por ouvir e até mais. Tchau, tchau.
Até mais.